satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Em sua opinião, qual é a música mais popular e amada de todos os tempos?
Seria a Bohemian Rhapsody do Queen?
Ou quem sabe Stairway to Heaven do Led Zeppelin?
Ou ainda Wish You Were Here do Pink Floyd?
Não concorda com nenhuma dessas?
Então entre no site Best Songs Ever e dê a sua opinião.
Nesse site você pode pesquisar músicas por categoria, nome da banda ou próprio nome da música e obter informações bastante completas sobre a canção pesquisada.
Na maioria dos casos, de quebra, há também um vídeo da música linkado com o YouTube para você conferir.
Depois é só dar a sua nota para a música atribuindo a elas de 1 a 5 estrelas, que se converterão em pontos.
Além de ser um ótimo lugar para se ver e ouvir suas bandas ou intérpretes favoritos, o site Best Songs traz muita informação para os amantes da boa música.
Para encontrar um link direto para esse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 911.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
O Sacha Leon, um ouvinte nosso aqui da Eldorado, nos enviou uma dica bastante interessante. Trata-se de um site confiável de fontes gratuitas. Nele é possível encontrar todos os tipos de fontes, inclusive algumas semelhantes a cliparts. O usuário procura a fonte por nome, por estilo, família, há diversos critérios de seleção. É possível também escrever-se uma frase qualquer para visualizá-las, com as fontes obviamente escolhidas. Os arquivos baixados vêm como pastas no formato zip e, portanto, é necessário você ter um programa descompactador do tipo WinZip para recuperar os arquivos originais. Para instalar a fonte, basta então descompactar e copiar esse arquivo colando-o para a pasta Fontes em Windows. O endereço é www.dafonte.com. Bem, mas você pode acessar diretamente esse endereço acessando também www.intermatica.org, clicando em Infodrops e procurando o Infodrop número 343. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse insistindo que é o de número 250. E lembrando mais uma vez que se você quiser mandar suas dúvidas aqui para o programa, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br.
Sempre escrevendo no assunto Plug Eldorado, não esqueça disso, para não ser confundido com isso. Sabe que tem alguns ouvintes que mandam Plug Eldorado, bonitinho, tá, e entre parênteses, não sou spam.
Exato, para ter certeza que ele não vai ser confundido com spam, né?
Que não vai ser confundido com spam.
Tá certo. Bom, vamos lá. O que, que a gente tem mais de dúvidas, dicas aí enviadas pelos nossos ouvintes?
Um monte. Eu tô aqui com uma pilha gigantesca.
Eu tô vendo que você tá meio atolado aí, né, Pedro? Agora você descobriu mais um monte aí que estava... umas dúvidas que estavam ocultas, né?
Exatamente.
Vamos desvendá-las, vamos lá.
Tá certo. Bom, eu vou começar com uma dica. Uma dica é o seguinte. Tem o Felício Bonanno Filho. Ele é um fã de jazz. Então ele dá uma dica, mas ele tem uma dúvida.
Certo.
Ele é um fã, mas assim, de carteirinha, da Alberta Hunter.
Uhum.
Ele disse, eu tive o privilégio de vê-la cantar em sua última apresentação.
É uma cantora, segundo ele, quase famosa. Não chega a ser famosa, mas é quase famosa, não é isso?
Bom, na minha opinião, ela é famosíssima.
Eu também acho.
Para quem gosta de jazz.
Mas... Não, eu achei interessante ele comentar que ela é quase famosa, né?
Então, mas ele dá a dica sobre ficar sabendo mais coisas, onde você encontra até mais de 1000 músicas da Alberta Hunter, que é o www.redhotjazz.com. Então, esse red, de vermelho, hot, de quente, jazz, de jazz. facebook.com/hunter, hunter.html.
Só que tem um porém, né? Ele diz que...
Que as músicas...
As músicas que estão disponíveis nesse endereço que o Perry Reed acabou de mencionar, elas estão no formato RAM, RAM. Que, se não me engano, é Real Audio Media, né? Deve ser, acho que, sigla para Real Audio Media. E diz ele, o Felício, que não conseguiu fazer essas músicas tocar até agora. Acredito que, se for possível encontrar um RAM 2 MP3... Free Converter.
Ele já deu o nome, ele não sabe se existe, mas ele adoraria que existisse.
É que normalmente quando a gente vai no Google, né, e quer achar algum codificador ou algum programa de conversão de um formato de mídia para outro, né, na realidade, por exemplo, de um formato de áudio para outro formato de áudio, ou de um formato de vídeo para outro formato de vídeo, né, pois você tem vídeos que você baixou do YouTube. Aí eles estão lá armazenados no seu computador no formato FLV, né, que é a extensão normal e característica dos vídeos que ficam lá disponíveis no YouTube. E existem conversores FLV to AVI ou FLV to DVD, que é o VOB.
É.
Quer dizer, se o cara quiser gravar um DVD para depois assistir na TV, normalmente, né, com os vídeos que ele baixou do YouTube. Bom, um RAM to MP3, se não me engano, é exatamente aquele que está disponível no site do Moacir.
É verdade. Isto lá é verdade.
Não é verdade?
É verdade.
É, no site do Moacir, né, para o qual ainda existe um link no nosso site.
É www.intermatica.org e lá no menu principal horizontal em cima está lá Moacir.
Exato, então é porque o Moacir é um colaborador nosso aqui do programa já há algum tempo.
Algum não.
Há muito tempo.
Muito tempo.
Aliás, essa numeração quem inventou foi o Moacir,
foi,
né?
Moacir.
Essa numeração dos programas, hoje é o programa de número 250, esse número 250 se deve ao Moacir. Não significa que já teve 250 programas.
Teve muito mais,
teve
só
muito
que na hora que ele...
Isso.
No momento da intervenção do Moacir como colaborador, ele falou, esse é o número um, ponto. Não discuta.
Então, se você entrar no site do Moacir, primeiro entrando em www.intermatica.org, procura lá um link para o site do Moacir. No site do Moacir tem um programinha gratuito que faz essa conversão, viu, Felício? Ela faz a conversão dos arquivos no formato RAM, que é o Real Audio, para MP3, tá? Então, eu acredito que você não vai ter nenhum problema em baixar a partir de lá esse pequeno utilitário e depois fazer a conversão, tá bem?
E aqui o Romildo, ele diz que realmente o Moacir não só ele coloca na página dele, coloca os últimos dois programas, para quem os perdeu no horário habitual, como ele deixa uma pasta num drive virtual, né, aquele 4-shared, 4-shared, tá certo?
4-shared.
4-shared, e deixa aquilo lá à vontade. E ele deixa os programas no formato aí, .rm, que é justamente o...
Real Media.
Real,
né?
Media, que é um formato muito mais compactado do que o próprio MP3, por economia de espaço. Aí diz, comenta aqui o Romildo, será que nesse formato perde-se qualidade? Veja bem, Romildo, não se perde qualidade por uma razão muito simples. É áudio de voz. Quer dizer, na hora que você está reproduzindo voz humana, você pode perder a qualidade, porque o que interessa...
A gama de frequências da voz humana, ela é extremamente estreita, né? Muito limitada. Então você não vai perder qualidade por causa disso.
E ainda, né, tendo a vantagem que são dois locutores do sexo masculino, portanto os dois têm um timbre de voz. Se a gente tivesse aqui uma soprano, provavelmente teria que ter uma gama
uma
muito...
Uma soprano e um baixo, né? Um baixo do outro lado conversando. Aí ficaria um pouco difícil. As frequências estariam um pouco distantes. Mas mesmo assim, mesmo se tratando de uma soprano e de um baixo, um barítono, ou seja lá o que for... não há muita diferença em termos de frequência, né? Então você não vai perder realmente qualidade, porque no caso de gravação de voz, né? No caso de música, não. No caso de música haveria realmente uma perda apreciável de qualidade, né? Sensível até. Mas de voz, não. Então você fica tranquilo, você pode fazer
tanto
as conversões que não tem problema.
Tanto é que... A reprodução mais catastrófica de som que existe é por telefone.
É.
Telefone, a qualidade do sinal que vem por uma linha telefônica é uma coisa absolutamente catastrófica.
Exatamente, para ser econômico, né?
Para ser econômico. Isso aí não tem problema, porque na realidade você tem que ouvir o que a pessoa está falando do outro lado.
É.
Tá certo? Eu tenho uma certa dificuldade, porque não é, o meu problema não é de surdez física, o meu problema é de surdez mental. Não, fora de brincadeira. Como o português não é minha língua materna, por telefone eu tenho uma dificuldade enorme. Muitas vezes quando a pessoa tem, por exemplo, o cara me liga do Nordeste, eu demoro meia hora para entender o que o cara tá falando. Mas aí é um problema mental.
Você precisa ver a pessoa gesticulando.
Gesticulando, né?
Coisa de italiano. É, se a pessoa não estiver na tua frente gesticulando, você perdeu metade da informação.
Mas é verdade. Agora, aqui nós temos uma dica do Mauro. O Mauro nos ouviu num programa passado relatando uma queixa da ouvinte Aline. Aline estava com um vírus no computador que deixava o programa muito lento e ela não conseguia acabar com o Maldito por um motivo muito simples, porque o vírus estava rodando em memória. Ou seja, o Tarcísio já exaustivamente já explicou aqui no programa que qualquer coisa que esteja rodando na memória RAM do computador, o Windows simplesmente não deixa que aquilo seja apagado, não deixa que aquilo seja eliminado de forma alguma.
É porque, normalmente, o Windows trabalha da seguinte forma, né? Ele tem uma filosofia de rede, né? De trabalhar, de operar com computadores em rede. Então, tudo que você trabalha em rede, na hora que você está abrindo um arquivo, e esse arquivo pode ser, por exemplo, a execução de um programa, o Windows bloqueia, ele isola na memória aquele arquivo para que não haja modificações. É exatamente a filosofia de rede. Quando várias pessoas estão acessando um banco de dados, por exemplo, numa rede de computadores, imagine a situação de uma pessoa alterando os dados desse banco de dados, enquanto outra está tentando acessar, para ler simplesmente as informações desse banco de dados. Quer dizer, como é que você vai ter a informação confiável? Então, para você ter certeza que você está vendo algo que está lá gravado e que ninguém está mexendo naquilo, naquele instante, quando você abre um arquivo, um sistema que opera na filosofia de rede, ele bloqueia, ele dá o que se chama de lock, né? Ele tranca aquele arquivo.
Ele trava, né?
Para que aquele arquivo não possa ser nem editado, modificado ou apagado.
Agora, o conselho que nós temos dado normalmente é: quer eliminar um vírus que está rodando em memória, o que você faz? Você desliga o computador, religa novamente no modo segurança, porque aí no modo segurança nada além do essencial é carregado na memória, portanto o vírus não vai ser carregado, e aí você elimina a parte. Agora, diz o Mauro, mas a Aline usa o Avast. E o Avast tem uma coisa que evita essa acrobacia que nós
também
aconselhamos.
Ele faz uma varredura antes do Windows se instalar, né?
Ele diz, clique com o botão direito do mouse,
no ícone do Avast,
e selecione varredura no próximo boot.
Uhum.
Aí o que vai acontecer? O Avast vai intervir na hora do boot, ele vai intervir no processo, antes de carregar o Windows, antes de carregar as coisas na memória RAM, e vai conseguir acabar com o Maldito, pelo menos mandá-lo para a quarentena, né? Tá certo? Então, viu, Aline, e todos os outros que têm problemas desse tipo, se você estiver usando como antivírus o Avast, a dica do Mauro é: clique com o botão direito sobre o ícone e escolha a opção varredura no próximo boot. É lógico que só vai funcionar no próximo boot, né?
Inclusive, quando o Avast localiza, né, detecta a existência de um vírus no sistema operacional, no Windows, enfim, no seu computador, normalmente também abre-se uma janelinha avisando, né, advertindo a respeito daquele vírus, e há várias opções. Muitas vezes essas opções são eliminar, jogar para quarentena, coisas desse tipo, mas normalmente também tem uma eliminar no próximo boot. Ou seja, ele deixa marcado para que aquele arquivo seja deletado, né, apagado no próximo boot. Aí também, né, você pode tratar pontualmente aquele vírus clicando em eliminar no próximo boot sem precisar fazer a varredura completa. Mas a varredura completa, se você tiver um tempinho disponível para deixar o Avast fazer, é salutar, viu? É salutar, porque aí ele vai dar uma geral completa em todos os arquivos do seu computador, e pelo menos você vai poder trabalhar mais tranquilo sabendo que os vírus realmente foram eliminados.
É o conselho que a gente dá para os nossos ouvintes sex. Os nossos ouvintes sex são os sexagenários.
Exato.
Faça um um check-up pelo menos uma vez por ano. E no computador, faça um check-up do seu computador pelo menos uma vez por semana, porque o que está acontecendo de coisas... Tarcísio, o Mario Yamamoto, nós já tiramos uma dúvida dele, inclusive ele morreu de rir com a história do Severino Yamamoto, né? Aquele descendente de japonês nascido no Nordeste. Né? Ele mandou uma coisa interessante, diz que o Yamamoto é um sobrenome muito comum entre os japoneses que moram aqui no Brasil. Yama é montanha, tanto é que o Fuji é Yama.
Fuji é monte, Yama... Não, aliás, não, Fuji é o nome, Yama é monte. Fujiyama é monte, Fuji.
Exatamente. Yama é montanha, e Moto é o pé da montanha, ou seja, Yamamoto quer dizer a base da montanha, né? Agora, diz aqui, a dúvida dele agora atual é a seguinte, sobre o excesso de ícones na área de trabalho, que o Windows tem essa mania, né? De repente fala, olha, tem muito ícone que não está sendo usado. E eu olho, eu falei, daí? Eu vou usar um dia, então não me enche.
Ele quer acabar com os ícones que estão em excesso na área de trabalho, né?
Diz, com muita... Acredito que uma das causas do meu notebook estar ficando lento é o excesso de ícones. Pois eu fui criando ícones e mais ícones. Agora, cuidado, pelo resto do teor do e-mail, Tarcísio, eu suponho que ele não é que ele está criando ícones e mais ícones. Toda vez que ele faz um download...
Ele joga para a área de trabalho.
Ou, digamos assim, o depósito de download dele é a área de trabalho.
Como é que você descobriu isso? Onde é que ele fala isso?
Porque ele diz, como faço para deletar alguns ícones? Basta deletar como deleto os arquivos do Word Excel, que estão nas minhas pastas de trabalho, fotografia, que é, assim como filmes, fotografias, etc., que recebo via e-mail e que mantenho temporariamente. Então, o que ele recebe via e-mail, e o manter temporariamente é jogar na área de trabalho.
Sim.
Então, veja bem, Yamamoto, você não está deletando o ícone, você está deletando
o arquivo em
si. Você vai dizer, e como é que eu sei a diferença? Olha bem na figurinha do ícone, se for uma figurinha pura e simples, é o arquivo. Agora, se essa figurinha tiver no cantinho inferior esquerdo um quadradinho branco com uma flechinha torta,
meio voltada para cima,
então aquilo lá é um atalho. Então aquele ícone não representa o arquivo em si, mas representa o caminho para chegar naquele arquivo que deve estar em algum lugar.
Só para você entender a diferença entre arquivo e atalho, o arquivo... É o conjunto de bits e bytes, a informação em si, referente ao programa, ou ao documento, ou à figura, ou ao filme, enfim, isso é o arquivo. Tá? Então, na hora que você apaga um arquivo, e detalhe, todos os arquivos, a eles também ficam associados ícones, né? Figurinhas para identificar esses arquivos, além do nome do próprio arquivo, tem a figurinha correspondente, tá? Agora, você pode criar atalhos para arquivos. Às vezes o arquivo ele está lá guardado numa pasta que não fica tão fácil de ser acessada. Por exemplo, dentro da pasta
pode
usuários...
Sub-pasta, né?
Então, ele dá um exemplo, né? Dentro da pasta usuários do seu computador, tem lá os nomes das três pessoas que usam. Você é o Mário, então tem lá uma pasta chamada Mário. Dentro da pasta Mário, tem uma pasta chamada Meus Documentos. Aí dentro da pasta Meus Documentos pode ser que exista ali uma pasta Figuras.
Minhas Imagens.
Minhas Imagens, né? Então, em vez de você ter que seguir todo esse caminho para abrir uma determinada imagem, por exemplo, uma imagem que você usa muito, você pode criar um atalho na área de trabalho para acessar diretamente aquela imagem. Quando você apagar esse atalho, a imagem não será apagada, ela continua lá na pasta dela, na pasta original. Agora, quando você apaga um ícone referente a um arquivo, aí você está apagando o arquivo propriamente dito. Você está jogando na lixeira o arquivo, tá? Então você precisa tomar cuidado em relação a isso para ter certeza se é realmente o arquivo que você quer apagar ou se você quer apenas apagar aquele atalho que conduz àquele arquivo, mas o arquivo está lá, salvo numa pasta, tá?
Agora, a outra pergunta dele é como faço para transferir alguns ícones que não uso diariamente? Então veja bem, vamos supor que sejam atalhos, tá, Mário? Então, se você não usa diariamente, são atalhos para coisas que você está utilizando de vez em quando. Para uma pasta de trabalho, conforme os professores recomendam. Aqui, Mário, tem duas opções. Quando o Windows diz, olha, tem excesso de ícones, se você aceitar a sugestão dele, ele, Windows, cria uma pastinha, que não lembro agora como chama, mas deve ser ícones pouco...
E quando diz pouco usados
ou coisa desse tipo, ele cria uma pastinha no próprio desktop onde ele acumula todos
joga
tudo para a pastinha. Se isso não acontecer, o que você faz? Crie você mesmo essa pastinha. Ou seja, o que você faz? Clica com o botão direito do mouse numa área vazia da área de trabalho. Vai aparecer um menu flutuante. Isso. Eu não sei porque que toda vez que eu falo menu flutuante, eu imagino os cardápios
do Titanic
boiando na água depois do desastre. Você abre um menu flutuante, onde uma das opções vai ser novo. Então você escolhe nova pasta. E aí você cria essa nova pasta.
Dá um nome para ela.
Dá um nome para ela.
Ficar com o nome nova pasta.
Senão vai chamar nova pasta. Você dá um nome para ela. E ela vai ser criada na própria área de trabalho. Aí o que você faz? Pega tudo aquilo que você não usa frequentemente, clica com o botão direito em cima e arrasta até essa pasta. E você vai fazendo a limpeza e jogando para dentro dessa
pasta. Eu, por exemplo,
só
para você ter uma ideia, Mário, na área de trabalho do meu computador, Eu organizei a coisa mais ou menos assim, né? Se a gente deixar, a tendência é essa mesmo. Ou seja, tem um monte de ícones e arquivos soltos pela área de trabalho, de repente você não se acha mais. Então, eu nem crio uma pasta, porque senão você simplesmente vai transferir toda aquela bagunça para uma outra pasta, mas essa pasta vai ficar bagunçada tanto quanto a área de trabalho. Então, normalmente, o que eu faço? Eu crio várias outras pastas. Eu tento criar pastas para classificar os vários tipos de arquivo. Então, por exemplo, crio lá uma pasta de atalhos para programas. Né? Faço isso que o Pierluigi falou, botão direito do mouse, novo, nova pasta, e nomeio essa pasta como atalhos para programas. E aí tudo que for atalhozinho para Word, para Excel, para, enfim, qualquer programinha, eu jogo dentro dessa pasta. Eu arrasto e largo dentro dessa pasta. Depois eu crio uma outra pasta chamada imagens. Então aí eu vejo lá quais são os arquivos ou ícones que se referem a imagens e arrasto tudo para essa pasta. Música ou sons, tudo que se refere a arquivos de som, para lá. Documentos, tudo que é arquivo de Word, planilhas, Excel, eu carrego para lá. Aí pelo menos você fica com uma meia dúzia, talvez, de pastas, o que não bagunça muito a área de trabalho. E você sabe onde está cada coisa, ou pelo menos qual é a classe de arquivos que você tem em cada uma das pastas. Isso ajuda muito você a se organizar e a localizar os arquivos que estão te interessando naquele momento.
Há alguns anos, eu trabalhava numa escola, e eu reencontrei o diretor dessa escola recentemente, o Aércio, cara assim, fenomenal, cara assim, eu adoro o Aércio. E eu me lembro
então,
que...
Aércio, um abraço.
Um abraço, Aércio. E toda vez que... E eu cheguei a comentar na rádio que o Aércio tinha um péssimo hábito. Qual que era? Ele criava um texto qualquer e mandava salvar, sem se preocupar onde. E depois me chamava desesperado, por favor, ache no meu computador onde cargas d'água foi parar aquele arquivo. Até que expliquei para ele justamente isso que o Tarcísio está falando. Organizem pastas, subpastas, põe um título em cada uma, quer dizer, é como você organizar um escritório, quer dizer, pastas, um arquivo de escritório.
Isso, por exemplo, eu já não faço com as minhas contas pagas e apagar. Eu junto tudo numa gaveta e para achar. Eu deveria ter uma pasta daquelas classificadores, contas de gás, contas de luz, contas disso, mas né, não tenho. Eu faço isso no computador, mas não faço na vida real, né? Infelizmente.
Tarcísio, você é organizado virtualmente, não realmente.
Virtualmente organizado.
Tarcísio, nós temos um problema aqui estranhíssimo, do Éder. O Éder diz o seguinte, ele trocou a conexão discada dele por um ADSL Speed de 2 Mbps.
Tá.
Da Telefônica, né? Speed é da Telefônica. Bom, já começou que o kit de instalação que veio com o modem, o CD de instalação, não funcionava. Aí ele teve que ligar para a Telefônica para fazer a configuração manual. Veja bem, já começa aí um primeiro problema da Telefônica, viu, Éder? Eu também, quando fui instalar no XP a instalação ADSL, o CD não funcionava, só funcionava no Windows 98, não funcionava no Windows XP.
Olha só.
Então, talvez a Telefônica, não sei se já atualizou, porque eu estou falando de coisa de 2 anos atrás, mas era um problema. Bom, uma vez instalado, alguns sites não eram abertos. Veja bem, não todos, alguns. Principalmente o Globo e o próprio provedor dele, que é o UOL.
Uhum.
Aí ele entrou em contato com o UOL, que orientou para fazer modificações nas configurações do Internet Explorer. limpeza de histórico, cookies, diminuir o nível de segurança das zonas da internet e tal, tal, tal. Cheguei até a restaurar as configurações originais do Internet Explorer sem sucesso. Então resolvi baixar o Firefox 3.0. O problema continuou. Aí tentei o Google Chrome. Continuou o problema.
O problema não está no navegador.
Aí entrei em contato com a Telefônica, que sugeriu as mesmas providências, além de desativar os firewalls do Windows e do Norton. Continuou. A Telefônica disse que podia ser um problema do provedor. Por isso eu mudei para o provedor Terra. Saiu do wall, entrou no Terra.
E o problema continuava.
Ou seja, mesmo com provedores diferentes, aqueles sites não abrem. O browser fica aguardando e depois dá a seguinte mensagem. O Internet Explorer não pôde abrir a página. No caso do Firefox, havia a seguinte frase. A conexão para o servidor foi reiniciada durante o carregamento da página. Ou então, o link de rede foi interrompido durante a negociação de conexão. Aí eu ligo para a Telefônica, de novo, e eles dizem que minha conexão está normal e que eles apenas fornecem a ligação, sendo que o problema é do provedor. Aí eu ligo para o provedor que diz que não, o problema é da Telefônica, que...
Ou seja,
que por sua vez me sugeriu ver se não tem problema no meu PC. Eu só sei que vários sites simplesmente não abrem. Mas o site da Eldorado e o site do www.intermatica.org, o dos professores, abre. O que está acontecendo? Eu cheguei a uma conclusão. O seu modem tem bom gosto, portanto abre apenas os sites.
Deve ser isso. Muito bem. Agora o Jefferson, que está aqui do nosso lado, ele está sinalizando para a gente. Deve ser um problema de IP, né? IP que é aquela espécie de...
O Jefferson é o alvo de pelo menos 90% das congratulações que eu tenho nessa enorme pilha. Que todo mundo diz, olha, o site ficou muito bom.
É o grande responsável.
Ele é o responsável, o webmaster do site.
Está aqui com a gente
hoje. Que você sugere, Jefferson?
Bom, está parecendo que o IP dele está bloqueado dentro de alguma lista... Né, que existem algumas listas de bloqueio dentro da internet.
Quer dizer, seria uma espécie de lista negra de hackers
isso,
ou coisa desse
que
tipo.
Que ele bloqueia, né? Aquele IP que, apesar que o IP no ADSL e no Virtu
é dinâmico, né?
Mas com frequência, geralmente você pega o mesmo IP, principalmente dado a região.
Ah, entendi. Ah, entendi.
Tá, porque cada região recebe um bloco de...
O IP seria uma espécie de carteira de identidade provisória ou definitiva que cada computador tem. O IP dinâmico é uma carteira de identidade provisória
que muda a cada conexão.
Isso. Só que conforme o Jefferson está falando, devido à região, coisa desse tipo, pode acontecer de calhar de ter o mesmo IP.
Isso mesmo.
Frequentemente. E o que, que ele faz? Muda de casa?
Talvez uma ideia seria desligar o modem.
Desligar tudo, deixar um tempo.
Deixar um tempo e religar.
Isso pra
quem sabe, na tentativa de obter um novo IP, né?
Isso mesmo. Ou pegar, talvez, emprestado um outro roteador e fazer o teste. Um outro modem, né?
Um outro modem e fazer o teste para ver se ele consegue.
É uma sugestão.
Então, provavelmente, você, por uma infelicidade...
Deve estar recebendo
um IP que está na lista negra desses sites que você não consegue acessar.
Isso acontece muito mais com e-mail, tá? Mas pode acontecer também.
Por exemplo, eu uso muito o Gmail do Google, né? Aquele Gmail. E de vez em quando eu tive que tomar o cuidado no Gmail de olhar no canto esquerdo quanto spam tem. Por quê? Ah, está com 12 spam. Eu vou lá na lista de spam, dos 12, 10 são spam, mas 2 são pessoas que realmente queriam se comunicar comigo, mas por algum motivo, não sei se o provedor deles é suspeito, porque foram considerados spams, né?
Bom, então vamos lá, tente essas sugestões que o Jefferson deu. A gente agradece aqui nesse finalzinho de programa a participação do Jefferson, vai participar mais aí com a gente, quem sabe no próximo programa. E a gente, infelizmente, está aí com o nosso horário em cima, né, Pierluigi?
Sim, infelizmente...
Então, aproveitamos para agradecer também a todos vocês ouvintes que nos mandaram seus e-mails. Tem vários aqui pendentes ainda que ficam para o próximo programa.
Mas pode ter certeza, na semana que vem nós vamos tentar atender todo mundo.
É isso aí. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Jefferson. Até logo, Alexandre. Até logo, todo mundo. E até semana que vem.
Plugue Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.